Começa agora, Falando de Arte.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano, eu sou o Ricardo e hoje estou aqui no Arte no Esporte, fazendo uma ponta aqui, né? Vou falar dessa forma. O Sérgio Scaff, ele entrou em contato e eu estou recebendo hoje aqui o técnico do Sub-16, 17, 18, Miguel Ritti. É isso mesmo, Miguel?
É isso mesmo.
Miguel, vamos então começar então falando. Fala um pouquinho aí da sua história aqui no Paulistano, como você começou. E tem, acho que nós temos bastante assunto para você falar aí das conquistas, mas começa primeiro falando de você, Miguel. Para mim é um prazer imenso receber você aqui hoje na Rádio Paulistana.
Muito obrigado. Para mim é um prazer também estar aqui, poder conversar com você, poder também informar os sócios de como a atividade do basquete se desenvolve. O meu começo no clube, a real assim, eu tive um avô, né? E tenho família também que é sócia do clube, que usufrui muito do esporte do clube, da parte cultural. Então eu tive a oportunidade de fazer alguns testes como jogador há um tempo atrás, né?
Para jogar no Paulistano?
Para jogar no Paulistano. Para jogar no Paulistano. Na época que o Neto era treinador, depois com o Gustavo De Conte. Por questões da vida, acabei não ficando, voltei para a Argentina, onde eu morava, né? Mas aí, por causa desses testes, o Gustavo acabou me conhecendo, eu vim morar no Brasil. Eu comecei a estudar educação física na Unip, justamente para ser treinador de basquete no Brasil. E o Gustavo entrou como treinador da Unip. Então ele me ajudou bastante, tanto na Unip quanto no Paulistano. Ele me deu a oportunidade do salário dele, ele me pagava para eu fazer treinos específicos para os atletas do time adulto.
Ah, que bacana, hein?
E ele me deu uma boa mão também para entrar como estagiário. E a partir daí, final de 2015, e a partir daí eu consegui entrar no clube e comecei esse trabalho que dura até hoje.
Pô, Miguel, então já começou com uma história bacana, uma boa referência aí, que é o Gustavinho, né?
Com certeza.
Muito bacana. Falando aqui desse trabalho que você está no Paulistano, do Sub-16, 17, 18, é isso mesmo? Fala então um pouquinho como é que é esse trabalho aí, pegando essa garotada da base aí, para depois levar para o adulto, que essa é a ideia, não é verdade?
Exato. A linha do clube hoje é se alimentar o time adulto com os atletas da base. Eu comecei lá embaixo, né? Eu comecei com a escolinha, depois eu fui para o Sub-12, 13, aí tive uma passagem pelo 15 e o 16, 14, pandemia. Aí depois da pandemia eu ia para o 14 e para o 15, mas o Demetrius queria um auxiliar full time, né? E ele acabou subindo o técnico dessas categorias que eu tenho hoje, que é o Eran, para o adulto e me deu a oportunidade de ser o técnico, né?
Olha que legal.
E é um trabalho, eu gosto muito, realmente é um lugar onde eu queria estar, porque é um lugar onde você dá, é o praticamente o último passo ou os últimos passos até chegar no nível profissional, né? Se bem que a federação tem o Sub-20, depois também tem a Liga de Desenvolvimento, que é Sub-22. No Sub-18, praticamente, você vê os meninos que têm ou vão ter a possibilidade de se tornar profissionais. Se eles têm o talento, se eles têm a parte física, se eles têm a mentalidade, a disposição. Então, eu gosto de estar ali como se fosse a polida final no atleta, né? Poder conversar com eles, mostrar qual que é o caminho para o basquete profissional, explicar algumas questões que fazem parte da transição do basquete de base para o basquete formal e profissional. Para mim é muito gratificante estar nesse caminho com os atletas, né? Tem vários meninos no time adulto, desde Vitor, Seixas, que não passaram pela minha mão, mas tem o Leandro, o Neto, o Macedo, já teve o Buiu, o Brunão, né? São vários atletas da base que o clube promove e para mim isso também é motivo de orgulho.
Miguel, você falando dessa forma, essa estrutura que o Paulistano, ele dá para você aí trabalhar com esses atletas e também meio que você, um psicólogo também dessa garotada, né? Trabalhar a cabeça deles para dar esse avanço também, porque dando aí um olhar 180 graus, vou falar dessa forma, você está vendo desde eles começando, passando e depois lançando eles mais adiante. Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa parte, trabalhar a cabeça dessa garotada, porque na sua mão aí é muita gente passando aí, não é verdade?
Sim, é muito diverso, né? Muitas vezes a gente traz atletas do interior, de outros estados, né? Que deixam famílias, amigos, vêm morar no alojamento do clube, numa capital grande, uma cidade, maior cidade do Brasil. Então, realmente, muitos atletas precisam do nosso acompanhamento, da nossa ajuda. Faz parte do trabalho, né? Isso não é algo que se fale abertamente, né? A gente é treinador de basquete, a gente tá na quadra, na academia, e cobra os garotos, e tá no jogo, mas o dia a dia é diferente, né? O atleta vai para a escola, alguns estudam, outros não estudam, alguns se dão bem morando sozinhos, outros nem tanto, uns se adaptam mais rápido, outros nem tanto. os atletas que permanecem no clube durante os anos, uma coisa que é bonita de ver é como ele vai evoluindo não só na quadra, né? O atleta vai amadurecendo, vai se tornando um adulto ou um jovem que consegue se locomover na cidade grande, que se forma na escola, que se vira para competir cada vez melhor. E é isso, vai se tornando não só um atleta de basquete, um cidadão integral, né? Esse é o gosto que eu tenho, além de ser treinador de basquete. Uma coisa que eu prezo muito é poder influir no processo de crescimento de uma pessoa integral, né? Não só na quadra, tática, estrategicamente, né?
E Miguel, falando das conquistas desse ano de 2025, queria que você também abordasse um pouquinho falando sobre isso, porque o seu trabalho, da importância, como você falou também psicologicamente falando da garotada, falar também das conquistas desse 2025 aí e das grandes rivalidades, não é verdade?
Sim, esse ano, graças a Deus, conseguimos no Sub-17 um grande título brasileiro, não foi aqui em casa, né, no Antônio Prado Júnior. Foi incrível, porque era um ginásio lotado, né, um jogo contra o Corinthians muito difícil, o Corinthians uma equipe de qualidade, um estilo de jogo muito rápido, muito ágil, difícil de defender. E a gente, eu considero que a gente tinha o melhor time do campeonato, com vários atletas que estão hoje, ou que acabaram de disputar o Sul-Americano Sub-17. Então essa foi uma grande conquista desse ano, realmente. Também teve a conquista do Sub-15 há pouco tempo, que ganhou o Campeonato Brasileiro também.
Importantíssimo,
em, né? Em Belo Horizonte, em cima do Pinheiros.
Legal.
Né, que é essa rivalidade, né, que você estava falando. É, e ainda temos para jogar a final do Sub-18, que começa na quinta-feira aqui no clube, no Antônio Prado Júnior, 17 horas.
Então já é uma chamada aí, você convidando todo mundo para vir.
É isso, vamos torcer pelo Paulistano. Paulistano Pinheiros, primeiro jogo 17 horas no dia 18, quinta-feira, segundo jogo no dia 20, sábado, 11 da manhã, no Ginásio Azul do Pinheiros. Nós precisamos de torcida em casa e no Pinheiros. Precisamos de pressão aí para a gente poder trazer esse título para casa.
Tá vendo aí, pessoal? Fica ligado aí que o Miguel fez esse convite. Vamos mandar força aí que com certeza... Eu acredito, vamos lá, né? Eu não quero ficar falando coisas aqui, né? Que a gente respeita muito o trabalho do outro, tem essa rivalidade. E acredito que o time vai forte pra lá, não é verdade, Miguel? Como é que tá? Você falou que os meninos também foram pra Sul-Americana, estão pra chegar. Como é que você tá treinando com o time aí nesses dias, cara?
Então, até sábado o Sub-16 também tava competindo, né?
Certo.
Então, alguns treinos eram separados. Então eu treinava o time do 16 por um lado, o Sub-15 também estava competindo, então o 18 tinha que treinar isolado e eram treinos reduzidos, né? 6 atletas, 7 atletas, dependendo do DM também, do departamento médico às vezes. Mas ó, os garotos que ficaram aqui, nossa, treinaram demais, correndo
bom.
A quadra inteira. Cara, 3 contra 3, ida e volta, e os moleques cansados, mas ó, eles querem ser campeão, né? Eles querem ser campeão. Pensa, eles batalharam o ano inteiro, nós tivemos um ano com muita lesão no time do 18.
Poxa, mano.
Muita gente machucada, vários atletas se machucando várias vezes. Então, o ano foi bem difícil. Teve um momento que eu realmente duvidei. A gente conseguiu, mesmo com essas lesões, o 16 teve a possibilidade de ajudar o time do Sub-18. A gente conseguiu ficar em sexto colocado na fase regular, né?
Olha
quando
aí.
A temporada de pontos corridos acabou.
Bacana.
No penúltimo jogo, nós tivemos uma derrota muito dura contra o São Paulo. A gente perdeu de 40 pontos em casa, no ginásio da Unip. E, caramba, foi um chamado grande de atenção, que eu falei, poxa, nós ficamos em sexto, mas a gente vai tomar um pau nos playoffs, né?
Quer ver.
Daí o Demetrios me chamou para conversar, que ele queria conversar com os atletas para ver o que estava acontecendo. Aí eu expliquei, ó, Dema, o time teve um ano difícil, teve várias convocações para preparação para esse Sul-Americano.
Certo.
Teve muitas lesões, pouco tempo de treinamento junto. E aí, bom, o Demetrios conversou com o time, eu conversei com o time. E eu, pela primeira vez, antes da primeira série de playoffs, que começou em oitavas de final,
certo.
Pela primeira vez eu tive o time completo para treinar. Tinha dois jogadores fora, o capitão, o Lucas Avanço, e o Pedro Alves, que estava saindo de uma lesão e se preparando para a seleção. Eu já sabia que ele não ia conseguir jogar os playoffs, mas mesmo assim eu tive 10 atletas à disposição. E eu encontrei uma rotação, eu tive que tirar o tempo de alguns, né, dar mais importância para outros, mas o time na primeira série se encontrou, ganhou de 2-0. Aí nós fomos jogar contra a Mogi, que tinha feito uma temporada sensacional.
Lá?
Jogamos primeiro em casa, o segundo lá. 2-0 pro nosso time.
Olha.
E aí o time sentiu uma confiança, né? E aí fomos enfrentar a Franca. Mesma coisa, como a gente ficou em sexto, a gente não tem vantagem de quadra. Primeiro em casa, segundo fora, um terceiro se precisasse em Franca também. Ganhamos em casa, ganhamos fora.
Poxa.
E ganhamos em casa de 10, ganhamos fora de 16. Então aí o time realmente sentiu que dava pra... Quer dizer, chegou na final e que dava pra conquistar o título.
A buscar.
Nesse intervalo teve o Sul-Americano, então não aconteceram os jogos da final. O Pinheiros também mandou 2 atletas, nós mandamos 5. É, e vamos ver, né? Agora não tem nenhum lesionado, os meninos devem estar cansados, mas
tá no, mas tá no pique, né? Vamos falar assim, né?
Não, eles estão voando. Eles fizeram um Sul-Americano absurdo. Eles ganharam todos os jogos de mais de 20 pontos e a final de 21. Em cima da Argentina.
Você consegue uma atualização se alguém vem machucado, alguma coisa?
Sem lesões.
Sem lesões,
eu ótimo. Devo ter amanhã os meninos na quadra, mas deve ter alguma dorzinha aqui, alguma dorzinha ali, porque foram 5 dias seguidos de competição. Então amanhã eu vou só juntar o grupo,
avaliar,
fazer um treino leve, conversar para ver como eles estão fisicamente, quarta-feira treinar um pouco e na quinta vamos pro jogo.
Vamos para cima. Miguel, 2026, lógico, eu sei que você está com um planejamento ainda do jogo da quinta-feira, né, que é o final, mas é, eu vi que você comentou aqui comigo aqui nos bastidores a respeito dessa transição de mudança, né, do time, quem vai pro adulto, que você falou que não tem espaço. Eu queria que você falasse um pouquinho de 2026, qual que é a, já a projeção, falando já do futuro, um pouquinho.
Sim, 2026, assim, a linha do clube continua sendo a mesma, né? A gente recebe um financiamento do Comitê Brasileiro de Clubes e para isso é importante a gente ranquear bem no medalheiro geral de clubes, né? Então, o basquete é um dos carros-chefes que a diretoria considera. Então, nós sempre temos que montar times competitivos para chegar nas finais e medalhar, né? O ranking, ele se pauta por pódio, né? Os primeiros 3 colocados, ouro, prata e bronze, eles ranqueiam. Se você ficar fora do pódio, você não soma pontos. Esse ano foi um ano positivo, o único time que não conseguiu medalhar foi o 19, infelizmente, com um bom time.
Mas chegou...
Chegou na semifinal e perdeu a disputa de semifinal e a disputa do terceiro e quarto. O 15 e o 17 conseguiram o ouro, o sub-22 conseguiu a prata. E ano que vem, essa a intenção também, conseguir medalhas em todas as categorias. Então esse é um período que, apesar de estar disputando as finais, ao mesmo tempo já estamos pensando em algumas dispensas, alguns talentos que podem chegar no clube, como montar a logística do alojamento, ajuda de custo, estrutura que nós vamos oferecer para alguns atletas, o plano de carreira para alguns, para os que estão chegando, como continuar o desenvolvimento dos que a gente vai manter.
Olha só, hein? Que responsabilidade, hein, cara?
E tudo também focado no potencial desses meninos para a gente poder, depois de alguns anos de passagem pela base, poder ter esses meninos à disposição do Demetrios no time adulto, né?
Que essa é a ideia, correto?
Que essa é a ideia final de todo o projeto, né? Poder dar estrutura para esses atletas se desenvolverem e acabar atuando no time profissional do clube.
Que bacana, hein, Miguel? Ouvindo isso de você, cara, eu tô vendo que... futuro promissor, esse bate-papo nosso bacana aí. E acredito que nós vamos falar muitas coisas aqui a respeito do basquete com vocês aí na liderança, entendeu? Miguel, quero te agradecer muito pela essa passagem, você ter vindo aqui falar um pouquinho do Sub-16, 17 e 18 e contar dessa final aí. Eu queria que agora você deixasse aí uma mensagem final aí, falando que você nos bastidores, o Ricardo, meio argentino, meio brasileiro, fique à vontade, cara, porque eu acredito que os irmãos são vocês aí, esse carinho que você tem pelo basquete, que você já demonstrou batendo esse papo comigo, não sei se eu posso falar assim com você, esse paizão dessa garotada, queria que você desse uma mensagem aí de final aí desse podcast.
Cara, eu tenho essa questão, né? Eu sou metade e metade, né? Eu sou metade argentino, metade brasileiro, mas eu amo muito meus dois países.
Boa.
Cresci na Argentina, mas tenho uma família muito grande aqui. Parte dessa família sócia do paulistano.
Legal.
E moro no Brasil há 13 anos, meus filhos são brasileiros. Então eu tenho um afeto e um carinho muito grande pelos dois países. E eu tento trazer o que eu aprendi na Argentina e que eu acho positivo, trazer para os meus atletas brasileiros. E o que eu aprendi no Brasil de positivo, com certeza, também manter no coração desses
Sim,
meninos.
Sim, claro,
né?
claro.
Eu, como eu te falava, né, antes da gente gravar, uma coisa que eu tento colocar na cabeça e no coração dos meninos é: sinta orgulho, sinta vontade de representar o Brasil. É a maior coisa que vai acontecer na tua carreira. Você pode chegar na NBA, você pode jogar na Europa, mas você vestir e conquistar alguma coisa importante com a camisa da sua seleção tem que ser ter o maior desejo. Eu acho que desse jeito a gente vai conseguir atletas de seleção, a gente vai conseguir uma seleção forte e poderosa, porque o Brasil tem esse potencial.
E lógico que também vai ser um grande orgulho para você, né? Como treinador, ver a molecada aí disparada no NBA e numa seleção brasileira.
Com certeza, com certeza.
Miguel, quero agradecer a sua vinda aqui hoje aqui na Rádio Paulistano e espero que você volte aqui novamente outras vezes.
Bem, também queria agradecer a diretoria, o departamento esportivo e a comissão técnica do basquete, que nos dão todo o suporte aí para a gente desenvolver nosso trabalho.
Miguel, então é isso, cara. Obrigado pela sua presença aqui e contamos com você aqui, a Rádio Paulistana, disponível para dar notícia do basquete, ok?
Perfeito. Obrigado a vocês. Contamos com os torcedores no ginásio Antônio Prado Júnior para acompanhar o basquete.
Até a próxima, pessoal.
Você ouviu Falando de Arte.